Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes, estamos aqui para mais um episódio do seu podcast semanal sobre o vôlei brasileiro. Hoje a gente começou um pouquinho diferente, né? Vocês devem ter percebido. Hoje eu, Matheus Machado, estou no comando. E ao meu lado, como sempre, mas em outra posição, Lucas Soares. E aí, Lucas?
E aí, colega de podcast, mais uma vez uma honra estar aqui no nosso tie-break já conhecido, né? Nosso amado projeto. E é uma honra também, é um prazer ver você agora nesse papel de comandante desse programa.
É isso. Então, antes de dizer o que vai ser abordado no nosso episódio dessa semana, vou dizer que a gente agravou o podcast entrevista, o tie-break entrevista, que era para ter saído na última semana, mas infelizmente tivemos alguns imprevistos, mas está gravado, com certeza essa semana vai sair na Áudio Ativo, no Spotify, e vocês vão poder acompanhar, tá bom? Então, o cardápio da semana do nosso episódio vai ser os resultados da Superliga Masculina, da Superliga Feminina e, como sempre, o Memorando.
Vôlei Masculino.
Então, Lucas, mais uma rodada, mais uma semana da Superliga Masculina, que já está indo para a décima rodada, nona rodada, mentira. Antes da oitava rodada começar, tivemos um jogo adiado entre Sada Cruzeiro e Blumenau, que teve um surto de Covid, teve alguns jogos adiados. Esse jogo, o Sada venceu por 3-0, mas não vou falar muito, porque se for falar de todos os jogos que acontecem, que foram adiados, acaba que fica muito jogo e fica um pouco cansativo para vocês. Mas na oitava rodada, o jogo de abertura foi entre o líder Taubaté, invicto, com 8 vitórias, líder absoluto, campeão já do Super Vôlei, da Supercopa, vice do Paulista, enfrentando a garotada do SESI, que infelizmente tem perdido um pouco o rumo. Começou muito bem, venceu as duas partidas iniciais, mas vem de 6 derrotas consecutivas. As parciais foram bem tranquilas, 25 a 16, 25 a 15 e 25 a 9. O Bruninho, levantador do Taubaté, após a partida até falou que eles ficaram felizes porque não tiraram o pé em nenhum momento. E eles têm buscado essa intensidade no dia a dia, essa agressividade também. Então é um time que já é favorito, tem nomes muito bons. Então, se eles estão fora da zona de conforto, tentando sair dessa zona de conforto, com certeza vem muito mais por aí. E esse jogo marcou o retorno do ponteiro Douglas Souza, que vinha machucado por um tempo já. Inclusive a dupla Maurício Borges e João Rafael já vinha se dando muito bem, mas como esse elenco é muito recheado, tem espaço para todo mundo, nessa partida o Maurício Borges ficou no banco. Jogou Douglas Souza e o João Rafael na ponta. Viu a vôlei ficou com o Lucão. E mais uma vez, o maior pontador da partida foi o Felipe Roque. Na segunda partida, Minas viajou até Ponta Grossa e venceu o Caramuru por 3-0. Um jogo até que foi equilibrado, 25 a 18, 28 a 26 e 25 a 22. O Minas, que chegou a sua terceira vitória consecutiva. Eu vi alguns flashes do jogo, tinham até alguns garotos da base. Então, o Minas que sempre teve essa tradição de ir compondo o time profissional com garotos da base. O Mike, o Honorato, até o Felipe Roque, o Matheus Pinta, que está hoje na equipe, são formados na categoria de base do Minas, então é um projeto muito, muito legal com isso, né? Fez um investimento grande agora com o William, mas sempre tem um espaço para os jovens. O William, mais uma vez, foi o vencedor do Viva Vôlei, e o Henrique Honorato Ponteiro vem fazendo uma ótima Superliga também. Aí a gente já falou aqui, botando o nome dele em discussão de seleção até nos próximos ciclos. Foi o maior pontuador com 16 pontos. No jogo mais disputado da rodada, o Blumenau, que tinha perdido para o Sada Cruzeiro, como eu falei, no meio da semana, num jogo adiado, foi até Montes Claros, venceu o América por 3-0. Mas olha as parciais, Lucas. Nos dois primeiros sets, 33-31, 33-31. Muito, muito curioso. Duas parciais tão disputadas em dois sets consecutivos. No terceiro set, o Blumenau conseguiu fechar com uma certa tranquilidade, por 25 a 16. O Vila Volley ficou com o ponteiro Gabriel, ex-Sesc Rio, que é jovem também. E nesse jogo, o Blumenau já contou com a presença do ponteiro Fábio, que eu falei aqui na última semana, que ele tinha sido contratado e com certeza chega para somar muito nessa equipe. Eu esqueci de falar no início, antes de começar os jogos, mas essa rodada foi muito curiosa, porque todos os jogos foram 3 a 0, né? Na Superliga Masculina. Então, a gente gosta de ver uns jogos disputados, mas infelizmente não tá dando. No quarto jogo da rodada, Campinas venceu o Guarulhos por 3 a 0 com facilidade também. 25 a 21, 25 a 17, 25 a 16. O Guarulhos, que não faz boa campanha, tem 4 pontos e 7 derrotas no campeonato. Já o Campinas chegou à sua sexta vitória em 8 jogos. O time todo jogou muito bem. Vacari, mais uma vez, o maior pontuador com 12 pontos. Foi eleito para o Viva Vôlei, mas num gesto muito legal, ele passou para o Central Michel, que fez 10 pontos, pontos de bloqueio, pontos de saque, pontos de ataque. Ele é um central muito completo. Inclusive, ele é o central. Central não, o atacante com maior aproveitamento, porcentagem de aproveitamento nos ataques, né? Então, é muito efetivo e não tem tanto destaque, não tem tanto nome no nosso cenário. E no jogo que eu recomendei para vocês na última semana, infelizmente, como eu já falei, todos os jogos foram 3 a 0, mas esse aqui não chegou nem perto de ser disputado. Sada e Uberlândia. Sada passou o carro, 25 a 11, 25 a 20 e 25 a 18. Chegou sua sétima vitória em 8 jogos e tá ali na cola do Taubaté. Mas, Lucas, eu vou trazer uma curiosidade aqui sobre esse time do Uberlândia, que infelizmente não fez um bom jogo nessa partida. Mas é muito estranho, é muito raro a gente ver uma equipe, principalmente do masculino. A gente não vê já há um bom tempo. A gente tinha visto fazer muito sucesso esse sistema que eu vou falar, fazer muito sucesso com as cubanas na década de 90. O Lucas falou para mim antes do episódio que elas ainda recentemente têm usado isso, mas o sucesso mesmo foi na década de 90. Tem usado o sistema 4-2. Sistema 4-2 é o time joga com dois levantadores e não joga com o oposto. Os dois levantadores atacam e isso dá mais volume de jogo, perde um pouco na altura, perde um pouco na potência, mas com certeza o volume de jogo cresce porque o levantador, na maioria das vezes, é muito mais habilidoso que o oposto. E tem usado esse sistema com o Bernardo Westermann e com o Matheus Brasília, levantadores. Muito interessante, mas dessa vez não deu certo. Lucas, você, como eu e todos as pessoas que acompanham o vôlei, a gente se acostumou muito com o sistema 5-1, né? Que são dois ponteiros, dois centrais, um levantador, um oposto e um líbero. Como é que você enxerga essa nova aventura? Nova não, mas essa aventura do Uberlândia, treinado pelo técnico Honorato, que é pai do Honorato do Minas. Como é que você enxerga isso?
Eu acho ótimo toda inovação que seja bem feita, assim como vem sendo feito no time de Uberlândia, um time que a gente inclusive já comentou aqui, Matheus, pelos bons feitos que vem fazendo, apesar de ter um time bem jovem, um time limitado, se a gente comparar com times como Cruzeiro, Taubaté, Minas, enfim, mas é um time bastante valente, não se assemelha também ao nível de investimento, igual o time de Uberlândia feminino, Praia Clube, mas esse sistema 4-2 já demonstra muito o que o técnico Honorato, como você falou, pai do Honorato do Minas, o ponteiro do Minas, vem fazendo um trabalho bastante legal, e eu acho muito interessante, porque eu acho que o jogador tem que saber fazer todas as funções. A gente vê muitos atletas ficando muito nichados só como oposto, como central, enfim, muitos atletas deixam de saber fazer fundamentos básicos, então isso faz com que os atletas tenham que ralar um pouco mais, então isso é bastante interessante. Eu gosto bastante, eu gostava de ver as cubanas, como você falou. Teve até uma jogadora que fez bastante história aqui na Superliga Feminina, a Ramires, não sei se o Matheus lembra, que ela era oposta, mas na seleção também era levantadora. Então, realmente, eu gosto muito, acho muito bem-vindo esse tipo de inovação.
É só para dar o crédito aqui, o nome do técnico do Uberlândia é Manuel Honorato, que eu tinha esquecido o primeiro nome dele e resolvi não arriscar para não errar. Pai do Henrique Honorato do Minas. Tivemos apenas 5 jogos nessa rodada, porque, mais uma vez, infelizmente, a gente já vem falando há um tempo Um time foi contaminado, né? Teve um surto de Covid na equipe do Ribeirão, lanterna da competição, e o jogo contra o Itapetininga foi adiado. Vou trazer aqui a tabela da Superliga. Taubaté é o líder com 24 pontos, seguido pelo Sada com 22. O Vôlei Renata é o terceiro com 18 e o Minas é o quarto com 17. O Minas, inclusive, que eu vi uma entrevista do William, ele falando que a meta da equipe é mesmo ficar entre os quatro primeiros, né? Então, se a Superliga acabasse hoje, essa meta seria cumprida e eu acho que vai ficar assim, com até uma certa facilidade. Porque o quinto colocado é o Uberlândia com 12 pontos, o sexto é o Itapetininga com 10, o sétimo é o América com 8, Caramuru em oitavo com 8 pontos também, Blumenau é o nono com 6, mas se eu não me engano tem jogos a fazer ainda. O SESI caiu muito, é o décimo com 6 pontos apenas, décimo primeiro é o Guarulhos com 4 e o Lanterna é o Ribeirão com nenhum ponto somado. Como toda semana, vamos ver se eu vou acertar nessa. Eu vou deixar aqui um jogo da próxima dessa semana que vai vir agora, que é Vôlei Renata e Blumenau. Vai passar no Sport TV no dia 13, às 7 horas. Eu acho que o Vôlei Renata é favorito, sim. Tá bem na tabela, no terceiro. Blumenau está em nono. Mas eu acho que, voltando desse surto de Covid, Blumenau tem tudo a apresentar um bom vôlei, com a chegada do ponteiro Fábio também, que com certeza vai acrescentar muito. Então, acho que vai ser um jogo bem legal de se ver. Então, essa é a minha aposta. Alguma coisa para falar sobre a Superliga Masculina, Lucas?
Eu quero destacar, como você falou, todos os jogos que aconteceram, como você falou, tivemos jogos adiados, 3-0, né? Será que a gente está vendo os times grandes realmente reinando? Será que a gente não vai ver a Superliga Masculina tão equilibrada como está a feminina? Um ponto a se observar, a ver o que isso vai dar.
A gente torce para que tenha muito mais jogos disputados, que é isso que a gente quer ver, né? Mas é isso, essa foi a semana da Superliga Masculina e semana que vem a gente está de volta para trazer duas rodadas. Tem uma rodada no meio de semana e no final de semana.
Vôlei feminino.
Então, Lucas, agora é contigo, vou passar a bola para você, você que é especialista nesse assunto. Conta pra gente como é que foi essa semana da Superliga Feminina. Já sei que foi meio conturbada, né?
Foi conturbada. Você, ouvinte, mais uma vez agradeço você estar aqui com a gente. Não comecei falando, botei Matheus para falar no início. Já vimos que ele é um exímio apresentador, ótima apresentação, muito bem no comando, parabéns, Matheus. Mas vamos falar sobre a Superliga Feminina. A Superliga Feminina, com tristes notícias de infecção de Covid, nós tivemos o alarmante número de 14 atletas infectadas no time do SESI Vôlei Bauru. Eu até comentei com o Matheus, né, Matheus, quando saiu essa informação, o Matheus falou: caramba, a Superliga vai parar, porque a Superliga Feminina, eu acho que até mais do que a masculina, está tendo muitas atletas infectadas. Tivemos 14 atletas infectadas na Superliga, no SESI Vôlei Bauru, perdão, e em Osasco tivemos 4 jogadoras. Lembrando que a gente disse algumas rodadas atrás que algumas equipes preferem não informar quem são as atletas que foram infectadas por conta da Covid-19, políticas internas, e o SESI Vôlei Bauru foi um desses, não informou. Mas o Osasco, que teve 4 atletas infectadas, informou. Eu trouxe aqui o nome delas, foi a Bia Central, Roberta Levantadora, Kika Líbero e Karine Oposta no, jovem, canhota, que veio do time do Valinhos. Uma jogadora interessante, então são esses 4 nomes infectados no time do Osasco. Mas, apesar das infecções, Superliga continua rolando e nós tivemos a oitava rodada. Tivemos o jogo entre Brasília e Barueri. Brasília recebeu o Barueri em casa, perdeu 3-1 Barueri. Mayra recebeu o troféu Vila Vôlei muito bem. Sesc RJ Flamengo e Bauru foi adiado, como falamos, por conta desse alarmante número desse, enfim. Até assustador o número de 14 infectadas. Ainda não tem uma data para quando vai acontecer esse jogo. Praia Clube versus Osasco também foi adiado, como falamos. 4 atletas infectados. E a gente já comentou, eu e Matheus aqui, que o protocolo da Superliga é 4 atletas infectadas, ou duas levantadoras, ou dois levantadores, no caso da Superliga Masculina, os jogos podem ser adiados. Então, Praia Clube Osasco adiado para o dia 16 de dezembro. São Caetano recebeu o Fluminense em casa e tivemos a primeira vitória do time tricolor 3-1. Natasha é a melhor jogadora, lembrando que a Natasha vem desempenhando o papel de capitã nessa temporada. Natasha quase saiu ali, no, ali na pré-temporada, quase foi para São José dos Pinhais, chegou a se apresentar, mas acabou ficando no Fluminense mesmo. São José dos Pinhais recebeu Minas 3-0. Pro Minas, óbvio, já imaginávamos. Thaís, a maior pontuadora. Pridaroit, melhor jogadora, Viva Vôlei. E o destaque da rodada, para você que ouviu a gente na semana passada, eu falei, gente, vamos ficar alerta a dois jogos: Sesc RJ Flamengo e Bauru e Praia Clube Osasco. Os dois jogos que eu falei não tiveram, não aconteceram. Mas eu quero destacar um jogo que foi Pinheiros e Curitiba. Pinheiros recebeu lá em São Paulo, na capital paulista, o time do Curitiba. E o time do Curitiba é um time que, inclusive, eu quero elogiar o projeto, não só o time essa temporada. Desde a temporada passada, vem dando trabalho para os grandes e não é diferente nessa temporada. E nesse jogo que é com o Pinheiros, ali, que são times intermediários, disputam ali o meio da tabela, foram muito bem os dois times. Foi um jogo bastante equilibrado, 3-1 para o Curitiba. E eu quero trazer um destaque para a melhor jogadora, que foi a Sassá. A Sassá, que é uma jogadora velha, conhecida do amante do voleibol brasileiro, campeã olímpica em 2008 em Pequim com a seleção brasileira feminina, já jogou em Osasco, no Rio, já jogou no Praia Clube, SESI, já passou por grandes clubes no nosso país, já jogou fora do país também, conhecida muito pelo seu fundo de quadra e tá voltando depois de muita lesão, tentou jogar ali como líbero, chegou à seleção em 2015 como líbero também. Mas atuou nessa partida, partiu apenas do quarto set como titular, entrou ao longo do jogo, mas a partir do quarto set entrou como titular, fez 10 pontos, não é um número muito grande, mas para uma jogadora com o histórico da Sassá, é muito legal ver ela voltando, né, Matheus? E você lembra da Sassá atuando quando você era pequeno? Sassá já fez grandes atuações pela seleção brasileira. Enfim, como você enxerga a volta dessa jogadora, um pouco mais experiente, não velha, óbvio que eu não vou dizer isso, mais experiente, como você vê isso no time do SESI, do Curitiba? Como você acha que a experiência da Sassá pode ajudar naquela meninada? Não só dela, da Valesquinha também, central que foi campeã olímpica em 2008.
Eu vejo, acho muito importante todos os projetos terem sempre nomes muito experientes, ainda mais o Curitiba, que tem nomes muito jovens, alguns até eu já conheço por ter ser da minha idade, assim, um pouquinho mais velha, e conhecer do cenário nacional de competições. Então acho muito importante ela que passou anos no Fluminense, sendo a cabeça do projeto, o principal nome, depois teve uma queda de rendimento no final já, se envolveu com uma polêmica com a torcida do Fluminense até. Mas ela que tem uma história muito muito bonita pela seleção, tem tudo para, pô, comandar esse time de Curitiba junto com a Valesquinha, como você falou. Então acho muito importante e muito legal ver um nome tão marcante do nosso voleibol estar mesmo com uma idade já avançada desempenhando um jogo legal, né, de se ver, dá até uma certa nostalgia dos tempos áureos. Então muito legal.
É isso. E assim como o Matheus trouxe o destaque para alguns jogos, vou trazer também da próxima rodada. A próxima rodada que teremos é a nona rodada. Eu quero trazer destaque para o jogo Itambé Minas versus Sesc RJ Flamengo. Dois times que, enfim, dispensam apresentações. Talvez os dois times mais tradicionais do país, juntamente com Osasco e Pinheiros, vão se enfrentar na sexta-feira, dia 11, às 9h30. Com transmissão do Sport TV. E eu também acho interessante trazer um jogo que vai ser ali intermediários, forças intermediárias, mas dois times que têm muito volume de jogo e, particularmente, eu amo ver dois times se enfrentando com tamanho volume de jogo, assim como o Fluminense e Pinheiros têm. Eles vão se enfrentar no sábado, às 19 horas, 7 horas da noite, e o jogo vai ser transmitido pelo canal Vôlei Brasil, aquela plataforma que a CBV tem para transmitir todos os jogos da Superliga. Então fica aqui o convite: Fluminense versus Pinheiros no sábado, dia 12. Eu acho que vai ser um jogo realmente muito equilibrado. Matheus, mais alguma coisa para falar da Superliga Feminina ou podemos passar para o memorando?
Não, é isso, você falou muito bem, só torcer pela recuperação de todos os atletas e pessoas envolvidas nas equipes para que elas se recuperem logo e que não aconteça nada com ninguém. Mas é isso, o Lucas falou muito bem sobre essa semana conturbada da Superliga e torcer para que na próxima a gente tenha mais jogos. Vamos passar agora para o nosso quadro já histórico aqui no nosso programa, que é o Memorando do Vôlei.
Memorando do Vôlei.
Então, Lucas, hoje a bola é sua. Você deve ter percebido que toda semana a gente reveza sempre um nome masculino, outro feminino. Então, como na última semana foi o Alan, dessa vez a homenageada é a Fabiana Marcelino Claudino. Quem é essa, Lucas?
É a nossa famosa Fabiozona, nossa eterna capitã da seleção brasileira. Fabiana, que foi capitã ali naquele título de Londres 2012. Mas botar a Fabiana só como capitã é pouco, né? Ela realmente é uma líder, é uma protagonista, é uma jogadora histórica, lendária. Eu acho que vai demorar para a gente ver uma central com tanta qualidade como a Fabiana teve, com tanto comando dentro de quadra. Ela é realmente uma jogadora impecável, uma jogadora completa. Eu vou passar por alguns títulos, não tem como eu falar de todos os títulos da Fabiana, porque senão a gente vai ficar aqui o podcast inteiro falando sobre os títulos, mas ela é bicampeã olímpica, foi vice-campeã 2 vezes do campeonato mundial. Ela, Grand Prix, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 títulos do Grand Prix, para vocês terem ideia da dimensão dela. Ela é bicampeã da Copa dos Campeões, ela já foi campeã nos Jogos Pan-Americanos também. Já ganhou Liga dos Campeões da Europa quando jogou ali no Fenerbahçe. Já foi bronze no Campeonato Mundial pelo SESI São Paulo. Foi campeã sul-americana também pelo SESI São Paulo. Enfim, uma jogadora que tem história em diversos clubes. Ela que já passou pelo Rio, Minas, SESI, Praia Clube. Enfim, ela realmente tem uma história muito grande. Fenerbahçe, ela realmente é uma jogadora conhecida no mundo inteiro. Ela que começou ali muito cedo, por influência do pai, ela sempre gosta de reforçar isso. Ela é nascida em Santa Luzia, Minas Gerais, uma jogadora realmente histórica. O último clube que ela atuou foi o Himatsu Springs, lá no Japão. Ela jogou pela Liga Japonesa, mas essa temporada que a gente esperava ver a Fabiana talvez voltando para o Brasil, disputando ali vaga, ela anunciou uma novidade que eu acho que vai ser o maior prêmio da vida dela. A maior medalha, o maior título da vida dela, que ela vai ser mãe. Ela tá grávida, a Fabiana, que sempre externou a sua vontade de ser mãe. Então, muitas vezes era comentado se ela ia se aposentar ou não. Ela que tem 35 anos, já não é uma jogadora tão nova, mas também é uma jogadora numa idade boa. A gente vê a Carol Gattaz com quase 40 anos jogando super bem. Fabiana tem nível técnico para isso. Matheus, e aí? O que fala da Fabiana? Eu acho que faltam adjetivos, uma jogadora realmente histórica, né? Então, queria ver um pouco de você. Você central, se inspira nela?
Ah, com certeza, eu já ia falar sobre isso já. A gente que, você que é espectador, eu que tô ali no dia a dia das quadras, a gente cresceu vendo a Fabiana nas nossas televisões. E com certeza, para todo central, mesmo que o jogo seja um pouco diferente do masculino para o feminino, a gente se inspira muito nela, ela jogando, nela como uma líder. Então, ela é um nome realmente muito marcante. Se eu não me engano, foi ela que virou a última bola da partida contra a Rússia na Olimpíada de Londres, né? Um jogo muito marcante, talvez um dos mais marcantes da história da seleção. Então, assim, ela dispensa comentários. Talvez com essa gravidez ela possa ficar um pouco mais distante de Tóquio. Mas ela fechou o ciclo dela. Se ela não for mesmo convocada, fechou o ciclo dela no Rio 2016, e com certeza ela fez muito para o nosso vôlei e para o nosso povo, né? Então, vale aqui a homenagem para ela, porque realmente ela foi marcante.
É isso, uma jogadora líder dentro e fora de quadra. Eu lembro quando a Valeuska saiu, a Valeuska foi a capitã da. Não, a Furfão, perdão. Foi a capitã da seleção ali no, na conquista de Pequim 2008. Teve uma votação para saber quem assumiria esse papel, que é super importante dentro de quadra, muito mais pela liderança entre o time, das jogadoras, de passar, de ser uma comunicadora entre a comissão técnica e as jogadoras. Teve uma votação. E abastidou isso, inclusive, eu desde pequeno sempre ouvi essa história, que a votação foi, todas as jogadoras votaram na Fabiana, só a Fabiana não se votou em si, ela votou na Sheila. E ela virou capitã desde então, foi capitã em Londres, em vários campeonato mundial, Grand Prix, inúmeros. E ali, infelizmente, naquela derrota muito triste, que foi ali nos quartos de final do Rio 2016, perdeu para a China, aquele jogo que a gente não gosta nem de lembrar. Mas Fabiana voltou para a seleção em 2019, jogou ali a Copa dos Campeões, atuou como titular alguns jogos, começou no banco, conseguiu entrar e depois demonstrou até um bom entrosamento com a Macris, primeira vez que as duas jogavam juntas. Infelizmente, talvez a gente não possa contar com a Fabiana para Tóquio, acredito, né? Porque o tempo vai ser muito pouco para ela se recuperar. Mas, como eu gosto sempre de reforçar, e para a Fabiana, mais do que nunca, eu quero agradecer muito o serviço que ela prestou à seleção brasileira, à nossa nação, né? Porque ver uma jogadora com tanto empenho pela seleção é um empenho ao nosso país, reforçar a nossa pátria. Enfim, galera, realmente não tem muito o que falar, falta adjetivos, e essa foi a Fabiana Claudina, a nossa eterna Fabizona.
É isso, com certeza merece estar aqui sendo homenageada pela gente. Então, terminamos bem esse 16º episódio, com certeza. Quer se despedir aí, Lucas?
Primeiro, quero mais uma vez parabenizar o Matheus por sua estreia comandando um programa. É uma honra ver isso, é um prazer. Fico muito feliz de te ver como, não só como companheiro de podcast, mas como amigo também. Ver você enfrentando seus medos, você evoluindo, e eu acho que a gente está junto evoluindo, né, nesse projeto. Enfim, eu quero reforçar o convite que o Matheus fez no início. Vai sair o segundo programa, o segundo episódio do Tie Break Entrevista. Nós entrevistamos Rafael Foster, levantador do Flamengo e da seleção brasileira, e o Rodrigo Nogueira, que é o posto do Flamengo e o maior pontuador do time. Então foi uma conversa bastante legal. O Matheus, que é amigo deles também, então pôde intermediar, ficou tanto no papel ali de entrevistador, como brincando também ali com eles. Foi um papo bastante leve, bastante proveitoso também, para ouvirmos essa nova geração que vem surgindo, Foster e Rodrigo, grandes nomes, e também eles falaram um tema muito importante, que é a educação. Eu acho muito importante reforçar isso. Então, quinta-feira, o episódio está disponível para você, ouvinte. Não deixe de nos prestigiar, porque realmente está muito legal. Matheus, muito obrigado e meus parabéns.
É isso, obrigado você, Lucas. Confira quando sair o episódio, que ficou muito legal mesmo. Já disse lá, mas vou agradecer aqui mais uma vez a presença deles lá, dois amigos meus do coração. Foi muito legal, um bate-papo muito descontraído. Vocês ouvintes que forem escutar, vocês vão perceber isso com certeza. Mas esperem para ver. Então é isso, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui com a gente. Com certeza, essa semana vai ter muita coisa legal também na programação da Audio Ativo. Fiquem ligados, que tem muita coisa legal lá no site, audioativo.com, no Spotify também. E sempre um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse podcast para vocês, na presença do Lucas. Mas é isso, até semana que vem.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.